No RFI Convida de hoje, entrevistamos o escritor brasileiro Bernardo Carvalho, duas vezes ganhador do Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio da literatura brasileira. No ano passado, Bernardo lançou o seu 12º livro, Simpatia pelo Demônio, publicado pela Companhia das Letras. Bernardo, vamos começar pelo novo livro. Conta pra gente um pouquinho da trama do Simpatia pelo Demônio.
Na verdade, é uma história de amor perversa entre dois homens, mas no início é um homem que trabalha com órgãos, organizações internacionais humanitárias em zonas de conflito, de confronto, guerra, Líbia, Síria, etc. Ou seja, foi preparado para trabalhar com a violência. E esse cara, no meio da vida, numa crise de meia-idade, ele percebe que a vida está se esvaindo, que ele vai estar se aproximando da morte, ele quer renovar a vida, quer ter uma espécie de uma compulsão de renascimento, se pode dizer assim, e ele vai buscar justamente a coisa mais perigosa que pode haver, que é reencenar uma paixão adolescente como se fosse a primeira vez. Só que na meia-idade as chances dele de se ferrar são muito grandes, né? Então, na verdade, é uma derrocada na hora que ele se apaixona, como se ele tivesse se apaixonado pela primeira vez, só que na meia-idade, e isso em meio a um cenário de violência mundial, guerras, enfim. Então tem uma espécie de confluência e de sobreposição entre a violência íntima, pessoal dessa relação, e a violência social, histórica, na qual esses dois personagens estão inseridos.
É um livro muito contemporâneo, na verdade, né? Tem vários aspectos interessantes. Na minha opinião, um dos mais interessantes é essa aproximação entre violência e sexualidade no livro, né? Ou melhor, é quase como a violência contra a sexualidade ou a sexualidade reprimida causando violência. Me fala um pouco disso.
O que me interessava era justamente que esse sujeito, que é um sujeito que foi preparado para lidar com a violência do ponto de vista externo, né? Quer dizer, violência onde ela está nomeada, guerra, zona de confronto, de conflito, etc. Esse cara que tem os instrumentos e os mecanismos para lidar com esse tipo de violência, ele ao mesmo tempo é completamente despreparado para lidar com uma violência que não está nomeada, uma violência que é uma violência que pode ser pessoal, íntima, inconsciente, enfim. Então isso me interessava, quer dizer, essa ideia de que por mais que esse ser humano aí, esse indivíduo esteja preparado para lidar com o mal, onde o mal tem nome, ele é completamente vulnerável a um mal ainda não nomeado, entendeu? E isso me interessa porque é aquela coisa, por exemplo, do fascismo. Quer dizer, o fascismo não está mais onde Hitler está, quer dizer, é fácil você combater Hitler. O problema é que o fascismo está em outro lugar, o fascismo nunca vai estar no mesmo lugar, quer dizer, ele vai se remanifestar de formas totalmente inauditas e totalmente surpreendentes e novas, entendeu? E isso que é interessante, quer dizer, o interessante é que o combate ao mal, à violência, não se dá nos lugares em que essa violência já foi, de certa forma, nomeada e domesticada. Ela se dá, deve se dar, né, ou deveria se dar, no lugar onde a violência ainda não tem nome, né? Isso que eu acho que é importante.
A sua obra está cheia de personagens estrangeiros que interagem em vários países, né? Isso te afasta um pouco de uma certa literatura brasileira obcecada pelo umbigo nacional. Quer dizer, você faz uma coisa que vai além fronteira. E você é criticado no Brasil por isso? Como as pessoas reagem a isso?
Olha, eu acho que há várias literaturas brasileiras, né? Quer dizer, e há algumas literaturas brasileiras que não estão necessariamente obcecadas com essa ideia da identidade nacional, do bingo, o umbigo nacional, enfim, isso já há muito tempo. Quer dizer, se você pegar, sei lá, Clarice Lispector e tudo mais, quer dizer, não tem aí uma questão não é primordial uma questão da identidade nacional, né? E o que agora, de fato, eu acho que tem uma tendência no Brasil, e talvez seja uma tendência inclusive por uma falha social, pelo fato dessa identidade não ser forte, quer dizer, na verdade, pelo fato da realidade brasileira contestar e contradizer toda vontade de identificação com a nação, né? Quer dizer, como é que você vai se identificar com uma nação que te dá pouco, né? Que te dá, não te dá educação, não te dá saúde, não te dá trabalho, não te dá garantias básicas, de sobrevivência, não te dá segurança. Existe uma guerra civil no Brasil desde há muito tempo, né? Quer dizer, a violência no Brasil é incrível. Então, eu acho que tem uma, quer dizer, a vontade de você ter uma identidade nacional no Brasil, acreditar numa identidade nacional no Brasil, demanda uma espécie de cegueira muito grande, ou uma espécie de uma teimosia muito grande. Então, eu acho que por causa dessa falha, quer dizer, por alguma razão compensatória aí, de compensação, a literatura acabou funcionando como uma espécie de balança, né, de contrapeso. Então, algumas pessoas acham que a literatura tem que dar isso que a sociedade não dá, que é essa identidade aí, essa ideia de identificação. Eu acho que é um pouco primária essa crítica, quando você faz uma crítica, isso daí não revela identidade nacional e tudo mais. Porque, tipo, na verdade, você não vai resolver nada do ponto de vista da sociedade, você não vai resolver desigualdade, discriminação, racismo, nada disso vai ser resolvido com essa crítica, e você vai diminuir a literatura, você vai estreitar as possibilidades da literatura, entendeu? Então, para mim, literatura ainda é um campo da liberdade, um campo onde você intelectualmente tem a possibilidade de ser livre, né? Então, nesse sentido, essa crítica ela é primária, de um ponto de vista, e ela é muito castradora também, e ela não resolve nada.
Vamos falar um pouco de política. O Brasil está passando por um momento difícil, um momento de polarização, em que você praticamente não pode mais ter opinião sem ser rotulado de petralha ou coxinha. Me fala um pouco desse problema no Brasil.
Olha, para mim é difícil falar, inclusive porque eu acho que eu estou inserido nesse contexto aí. Eu até vim para cá recentemente para escrever, para ter um pouco de tranquilidade, fui para Lisboa para ficar escrevendo, um pouco para sair desse lugar, porque no Brasil eu acordava de manhã, lia o jornal, tinha um ataque de nervos e o negócio me estragava o meu dia. Então eu não conseguia mais escrever, ficava totalmente disperso, distraído. O que eu acho que acontece ali é que a impressão que eu tenho, posso estar enganado, é que todo mundo sabe um pouco o que está rolando, e é um mundo da mentira absoluta, entendeu? A mentira de todos os lados. É todo mundo tentando se enganar e tentando se safar. E isso é muito desesperador, porque parece que não tem a questão da verdade não importa mais. São campos de força lutando pelo poder, enfim, para se estabelecer no poder ou para se safar da justiça, da lei, da polícia, enfim. Então, eu acho que o problema da coisa dessa polarização, ela tem mais a ver com uma espécie de guerra estratégica, retórica, do que com a inteligência e com a verdade. Então, é um lugar em que. E é uma situação, e não é só no Brasil que isso acontece, né? Me falaram que aqui na França também isso aí anda acontecendo muito, né? Mas eu acho que isso daí faz parte de um mundo que é um mundo que vai ficando cada vez mais obtuso e que tem a ver com estratégias de sobrevivência política ou financeira, econômica, enfim. E que não passam pela inteligência e que não passam pela uma ideia de busca de verdade, entendeu? E de interesse por algum tipo de verdade. Então isso é enlouquecedor, quer dizer, você tem uma. É um mundo da impostura, é um mundo da retórica, é um mundo do sofisma. Então é difícil lidar com isso. E é difícil estar aí. Nada de bom pode sair daí de dentro. Não sai reflexão, entendeu? Não sai inteligência. É um mundo da burrice mesmo.
Perfeito. Agora você saiu do Brasil para ir a Portugal para poder respirar e se concentrar e poder trabalhar. Ah, de certa maneira, qual é o papel então do escritor brasileiro na hora de escrever? Não importa onde você esteja, você vai escrever para os brasileiros. Então, qual é o papel do escritor?
Olha, para mim, quer dizer, eu tenho tal, quer dizer, eu não tenho um programa literário, mas para mim é a literatura que importa, a literatura que sempre me agradou e tudo mais, é uma literatura de dissenso, mas dissenso radical, né? Não é dissenso político em relação ao partido que está no poder, enfim, não é isso. É uma noção de literatura como aquele negócio, uma singularidade que vem atrapalhar os consensos, entendeu? E que vem meio perturbar as ideias consensuais, que sejam em estética, em arte, em literatura, em política, o que seja. Mas essa ideia de uma voz ou de uma ação que é singular, que tem uma particularidade ali perturbadora da domesticação do consenso, entendeu? Então é em nome da inteligência, em nome da verdade, em nome do que seja, mas enfim, que tem esse poder de desestabilizador de consensos e de unanimidade. Então é um pouco uma literatura do desvio, né? Às vezes do fracasso, entendeu? Da uma literatura falha, né? Fracassada, porque é uma literatura que vai também contra as normas acadêmicas do que é a boa literatura, de como é que se escreve um romance, entendeu? Quer dizer, é uma ideia de ação literária que vai contra qualquer tipo de regra ou de dogma, ou sei lá.
Quase subversiva, né, de uma certa maneira.
Eu acho que tem esse, a literatura tem isso, quer dizer, ela tem esse poder, entendeu? E se ela tem esse poder, por que não usá-lo, entendeu? Por que não ir até o final? Por que se contentar em, por exemplo, atender a demanda de um mercado, de um público cliente, né? Porque agora também tem essa coisa com a hegemonia do mercado, do escritor ser transformado numa espécie de empresa que atende demandas de cliente, sendo o cliente o leitor, né? Quer dizer, isso daí não me interessa, esse negócio não é a minha literatura. A minha literatura, ela eu posso quebrar, por exemplo, essa ideia de oferta e demanda em nome de um alargamento das demandas, em nome de uma amplificação, uma ampliação do entendimento do mundo com uma vozinha singular que abre um pouco mais esse leque, né? Esse ponto de vista. Então, não sei, a literatura que me interessa é uma literatura de alargamento do mundo, né? Não uma literatura de estreitamento, de reprodução, de repetição e tudo mais.
Interessante você falar isso, que eu lembrei do fenômeno do YouTuber no Brasil, né? Que agora você primeiro se torna notório pela internet para depois vender livro, né?
E não só isso, como a crítica foi desautorizada em nome da opinião do leitor. Quer dizer, é esse leitor que vai para a internet e diz assim, por exemplo, adorei esse livro. Esse cara tem mais influência sobre, dependendo, né, blogueiros e blogueiras, mas enfim, o efeito disso aí é maior hoje do que o efeito de uma crítica, digamos, propriamente dita, uma crítica reflexiva. Com repertório literário, entendeu? Com preparação, com uma formação literária por trás. Quer dizer, essa crítica aí, por mais reflexiva, por mais perturbadora que ela possa ser, entendeu? Por mais desestabilizadora de uma ideia de consenso e tudo mais, essa crítica não tem efeito nenhum. O que tem efeito é justamente o representante do gosto do consenso, né? O cara que vai lá e diz, olha, como vocês, eu gosto mais disso. Quer dizer, e quanto mais as pessoas se identificarem com o gosto desse sujeito, mais efeito ele vai ter. Quer dizer, um círculo vicioso, né? E isso acontece também, acho que tem muito a ver com a influência da internet, a coisa dos algoritmos, né? Que é o princípio do algoritmo, é quanto mais uma coisa é. Quanto mais você vê uma coisa, mais ela é vista, né? Tem uma relação pleonástica aí de reproduzir. E os desvios vão desaparecendo, porque quanto o inverso também é válido, né? Quanto menos você vê uma coisa, menos ela é vista. Quer dizer, quanto mais a coisa é vista, mais ela aparece primeiro na hora que você busca alguma coisa, né? Mais ela se aproxima do primeiro lugar no, na, nos instrumentos de busca, no. Nos mecan... Como é que você fala? Instrumento de busca, né? Com Google e tudo mais. Então, eu acho que tem um princípio aí que parece que é neutro, né? Que parece tecnológico, um pouco quase de inteligência artificial, essa coisa do algoritmo, mas que, na verdade, propicia uma reprodução do mesmo, né? Uma espécie de emulação e estreitamento um pouco de compreensão do mundo, porque vira aquela coisa de você só ver o que você já viu. Enfim.
E os blogueiros, hoje em dia eu percebo que eles já têm contato direto com as editoras, né? As editoras já procuram os blogueiros que são.
Claro, claro, porque é isso. Quer dizer, dentro da lógica do mercado, esse cara, se ele tem esse contato se ele representa o leitor, né, obviamente ele vai vender muito mais do que um cara que recusa a ideia de um leitor cliente, né, de atender uma demanda do leitor cliente em nome de uma coisa que é mais verdadeira para ele, autor, né? Então eu acho que, quer dizer, as editoras, elas estão de olho, de fato, nos blogueiros. Enfim, agora pode ser que surja alguma coisa sensacional entre blogueiros e tudo mais, não sei, isso daí é a ver.
Perfeito. Quando a gente olha a lista dos livros mais vendidos de toda semana no Brasil, a gente percebe que sempre no lado de não ficção, os brasileiros vendem muito bem, sobretudo biografias de santos e de padres. Quando a gente olha para a lista da ficção, os brasileiros quase não entram nos 10 mais vendidos. Por que que o brasileiro ainda não lê os autores brasileiros em massa?
Olha, o que eu acho é que eles não leem um tipo de autor brasileiro, né? Porque a literatura estrangeira, que não é essa literatura de fórmula de best-seller, né? Literatura, os grandes autores estrangeiros também não vendem nada no Brasil. Quer dizer, vendem menos, talvez, do que alguns autores brasileiros. Se você, sei lá, talvez, não sei, o Coetzee, por exemplo, o Philip Roth, eu acho que esses caras vendem muito pouco em relação ao prestígio mundial que eles têm, né? Eles vendem muito pouco no Brasil. Então, eu acho que, na verdade, o que vende aí em ficção, nessa lista de mais vendidos no Brasil, é uma ficção que é uma ficção muito vulgarizada e uma ficção que atende muito a uma fórmula de mais vendidos e que talvez o brasileiro não saiba fazer. Quer dizer, o autor brasileiro, não, fora o Paulo Coelho, por exemplo, que entra nas listas de mais vendidos, né? Eu acho que bom, talvez haja outros, eu não sei, mas é raro o brasileiro que produz esse tipo de literatura, que é uma literatura de pura fórmula, né? Então eu acho que tem a ver mais com menos com ele ser brasileiro ou estrangeiro do que com o fato dele fazer um certo tipo de literatura.
Perfeito. Vamos falar de novos projetos, Bernardo. Mais algum livro saindo no forno?
Não, saindo não. Eu tô, como eu disse, eu vim para Lisboa para começar a escrever um romance. E é um romance, enfim, eu não gosto de falar muito, porque se eu contar muito, eu paro de escrever. Mas é um romance que tem a ver com coisas que eu deixei em aberto do Nove Noites, que é um livro que eu escrevi faz uns anos já. E tinha umas algumas coisas ali que têm muito a ver com a relação entre pai e filho que ficaram não ditas ou ficaram em aberto e é um pouco uma retomada dessa relação entre um pai e um filho.
Falando de Nove Noites, você me deixou curioso agora. Você passou por aquela experiência com os índios do Xingu, não?
Quer dizer, por muito tempo eu queria que as pessoas achassem que aquilo podia ser ficção ou não, não sei o quê. Muito do livro é experiência própria, né? Então, quer dizer, tem experiência de eu criança no Xingu, né, com meu pai, justamente, e depois, para escrever o livro, tem uma experiência que não é no Xingu, é no Tocantins, com os índios Kraô, uma coisa muito breve, uma semana e tudo mais, e que acaba servindo como a parte mais cômica do livro, que tem uma espécie de mal-entendido ali, e um estado de pânico do narrador, que sou eu, enfim. Em todo caso, o que é importante, sendo ficção ou não, no caso daí até as coisas são experiência, né, experiência real, é que tem ali, não com a minha na experiência de criança, mas na experiência com os Kraô para escrever o livro, já tem uma ideia a priori de que eu estou escrevendo um romance. Então, na verdade, aquela relação ali estabelecida com os índios, que é uma relação cômica, de mal-entendido, de preconceito e tudo mais, aquilo ali já tem a ver com ficção, então é como se fosse um método de escrita romanesca que adianta, que passa o romance, quer dizer, tem alguma coisa do romance avant la lettre, quer dizer, antes de eu começar a escrever, tem alguma coisa que eu contamino a realidade de ficção, eu já vou para lá com uma ideia de romance na cabeça, uma ideia de personagem da cabeça, e é como se eu estivesse indo, não como autor, mas já indo ali como narrador e personagem, né? Então tem é ambíguo, ainda que seja uma experiência real, tem uma ambiguidade ali que tem a ver com o terreno da ficção.
Já chegou incorporando o personagem.
É, exatamente.
Né? Perfeito. Bom, falamos com Bernardo Carvalho, autor de Simpatia pelo Demônio, da Companhia das Letras.